Conexão ADM, um bate-papo descontraído com especialistas nos mais variados temas da administração.
Olá, ouvintes da Rádio ADM, eu sou a Patrícia Portales e é um prazer estar com vocês. Esse é o Conexão Administração.
Como vocês sabem, né, os profissionais de administração estão sempre antenados a tudo que surge de novo, né? Pois é, quando surge algum curso, metodologia, ferramentas, geralmente é o profissional de administração que aplica primeiro, não é? E o sistema CFA, CRAs, tem como uma finalidade, né, descrita ali na Lei 4.769, a missão, né, de compreender os problemas administrativos e trazer uma solução para esses problemas. E parte disso vem por meio da inovação. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora e para ajudar a trazer mais informações e conhecimentos sobre o assunto, juntos nós recebemos aqui o nosso convidado internacional, que é o especialista em inovação, professor associado à Universidade Fernando Pessoa de Portugal, o Dr. Miguel Rombert Trigo. Bem-vindo ao nosso estúdio.
Oi, Patrícia. Muito obrigado. Obrigado pela essa oportunidade. É um prazer e uma honra estar aqui hoje.
Aumente o volume e vem com a gente.
Pessoal, o Dr. Miguel, ele é doutor em Ciência da Informação e da Comunicação, associado à Université du Sud Toulon VAR, e está lançando neste ano 2 livros, né, doutor, sobre essa temática.
Verdade, né? É um tema tão abrangente, tão importante, fundamental hoje, que eu acho que precisa pelo menos 2 livros, né? Bom, eu, o conceito mais simples que gosto de trazer quando falamos de inovação é que inovação é criar algo diferente, algo novo, mas que crie valor, que traga valor para os destinatários daquilo que está sendo criado. Então, eu diria que, só para complementar um pouquinho, inovação é conseguir entender as necessidades atuais e futuras de usuários, clientes, e conseguir transformar essas necessidades em produtos ou serviços que as vão ajudar a satisfazer. E esse processo é uma jornada, mas que deve ocorrer da forma mais rápida e barata possível, né? Desde o momento em que nós entendemos qual é verdadeiramente a necessidade, até ao momento em que vamos, então, oferecer um produto e um serviço que vai ajudar, então, os usuários, os clientes, a poderem satisfazer essa necessidade.
No FIA de 2019, o senhor comentou na palestra, né? O senhor participou como palestrante, e o senhor comentou que os empreendedores brasileiros estavam um pouco desconectados desses avanços, né? O mundo estava avançando muito rápido, né? E aí, logo em seguida, isso foi em 2019, veio 2020 a pandemia, que impulsionou ainda mais, né, esse avanço tecnológico. Hoje a gente fala no ChatGPT, né, a inteligência artificial, que se vai tomar empregos ou não, né? Eu queria que o senhor desse, então, um pouquinho da visão, né, do que mudou de 2019, daquele cenário, para hoje, né?
Assim, eu diria que o problema com as inovações que nós hoje conhecemos é que, hoje em dia, elas passam por uma lei que é chamada Lei dos 6Ds, ok? E, durante a maior parte desses Ds, o crescimento, né, não consegue ser notado a quem não está atento, até que chega o último D, que é a disrupção. E aí parece que a coisa aconteceu de um momento para o outro. E não é verdade, né? Nós sabemos que inteligência artificial já vinha sendo algo dos anos 60, pelo menos. Um dos maiores especialistas da área da tecnologia, né, que é o Peter Diamandis, ele nos fala disso. E nos fala que o problema aqui é que nosso crescimento, nosso cérebro, vai progredindo de forma linear, okay? De 1 passa para 2, de 2 para 3. E a inovação de hoje em dia não acontece isso. Começa no 1, 2, 4, 8 e por aí vai. E nosso cérebro não está capaz de acompanhar esse crescimento disruptivo. As pessoas que têm estado nesse desenvolvimento, não é, muito ligado com o ChatGPT, o mesmo pessoal do OpenAI, não é, que é a organização que está por detrás do ChatGPT, eles já falaram que não estavam prevendo as coisas tal como elas são hoje. Foi algo que eles estão dizendo que não era previsto.
Para interromper um pouquinho, isso, né? Para segurar, né? Tivemos aí o Elon Musk, né?
Isso. Agora, a questão passa muito por a humanidade se tornar humana, que eu acho que tem se esquecido. A humanidade se tornou mais individual. E eu acho que esse é o momento de nós pensarmos o que queremos e dizer, vamos continuar deixando essa turma que já manda no mundo, entre eles o Elon Musk, decidir o que devemos ou não fazer, ou vamos nós pensar em conjunto o que será uma sociedade mais justa. Estamos num momento muitíssimo perigoso. Vamos deixar que isso seja realmente usado para o mal, ou vamos usar para aquilo que isso pode trazer de melhor? E uma das coisas que eu acho que a humanidade deixou de fazer é pensar. Hoje temos vidas tão corridas que, felizmente, não temos que pensar. Porque pensar é uma coisa complexa, que dá trabalho e dá responsabilidade. E nós hoje temos várias questões, não é? Que impacta aqui também a tecnologia, que é, temos uma longevidade cada vez maior. Só que, se formos ver, essa questão da longevidade faz com que, nas organizações, cada vez vamos ter gerações diferentes, compartilhando os mesmos espaços, com filosofias de vida, culturas totalmente diferentes. E vamos conviver ainda com a tecnologia. Nesse momento que estamos falando, temos condições de pensar e discutir qual deve ser o papel e qual não deve ser o papel. Bom, eu acho que compete-nos a nós decidir.
É uma verdadeira aula, né, que a gente está possibilitando aqui, né?
É, sim, eu acho que isso tem, obviamente, o processo de inovação, o processo tem que ser rigoroso. Né? Não é, não. É rigoroso. E começa por identificar o que é que tem que ver ou em que áreas vivemos de inovação. Né? É assim, há um homem que nós conhecemos todos muito bem, chamado Jeff Bezos, que diz, onde houver uma oportunidade identificada. Há outras pessoas que acreditam que onde há uma oportunidade, mas que se casa com competências que nós temos e depois, aí está, há aqui essa necessidade, ok? Se dizemos assim, não, vamos ver a oportunidade. O Jeff Bezos, hoje em dia, não é, tem condições...
Não é só para contar,
Exatamente. Né? Não tem condições hoje de, uma oportunidade ali, vamos lá. Né? No início não tinha assim. Mas, por exemplo, um exemplo fantástico é o da Fuji. A Fuji, em tempo, era película fotográfica, certo? Vocês se lembram que havia antes dos celulares, antes dos smartphones, tiravam fotos com smartphones, havia câmeras. Antes até eram analógicas. Entretanto, depois até apareceram câmeras digitais. Então a Fuji, em certo momento, era o número 2 dessa área, né? O número 1 era a Kodak,
aquela portátilzinha de viagem, menorzinha, comprava um filme.
Exatamente. E então a Fuji também teve a felicidade de ter um CEO incrível, né? Que começou a ver que aquela área não ia durar muito. E então se virou para os seus diretores e lhes disse: quero que comecem a pensar e a ver que oportunidades podemos ter, junto de atuais clientes crescendo novos produtos, quero que vejam que oportunidades poderemos ter com as competências que temos, oferecer produtos em áreas diferentes, e passou a exigir que fossem apresentando. Então a Fuji percebeu que as competências de física e de química que possuía por causa da revelação fotográfica eram fundamentais para criar produtos anti-envelhecimento. É verdade, a Fuji hoje tem uma grande percentual do seu negócio é em cremes de beleza.
Que diferença, né?
Envelhecimento.
Um salto de um ramo para outro totalmente...
Competência.
Identificou-se essas competências, então, né? De um ramo que era tecnológico, mecânico,
sim,
não sei.
Sim. Química, física, né?
Entendi.
Eram fundamentais. Da mesma forma, essas competências já existiam, eram essenciais para criar monitores de... Nós usamos todos os dias os nossos computadores, mas também monitores e dispositivos médicos. Hoje em dia, a Fuji é o maior vendedor de dispositivos médicos do Japão. E, finalmente, outra área é a indústria farmacêutica também.
Que é um grande setor aí, né?
E então, também tem produtos nessa área. Ou seja, o que foi preciso? Foi preciso pegar naquilo que tinha, que foram aprender coisas novas, pegaram e muitos seus engenheiros e mandaram à universidade de novo. Eles foram atrás de novas competências. E, obviamente, também foram fazer algo que não era normal no Japão, era bem, né, bem diferente. Eles foram buscar engenheiros numa outra empresa, trouxeram gente que já estava na área da tecnologia da informação, né, foram buscar para então entrarem mais nessa posição de monitores.
Bom, antes de encerrar, eu vou falar aqui então o título das obras, né? Que tem previsão de lançamento ainda em breve, a gente divulga assim que sair. São dois livros, né? O primeiro são Estratégias para Aumentar as Condições de Sucesso da Inovação. E o segundo livro tem o nome, o título Desenhe a Estratégia para Enfrentar Desafios e Preparar o Salto da Sua Organização. Aí do nosso convidado especial, vindo direto de Porto, Portugal, né? O Dr. Miguel Trigo. Eu vou só lembrar que ele é doutor em Ciência da Informação e da Comunicação, associado à Université du Sud-Lovar, e também é professor da Universidade Fernando Pessoa, lá de Porto, né? Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença.
Muito obrigado.
É isso, pessoal. Como vocês viram, muitos assuntos interessantes para você. A gente sempre está aqui reforçando, né, a temática da inovação, quanto ela é importante. Quem acompanhou aqui o nosso bate-papo viu, né, que o Dr. Miguel falou aí sobre a evolução, a tecnologia, ela está sempre presente, evoluindo, e é importante acompanhar, né? Então, no CFA Play você encontra outros conteúdos também na Rádio DM, no nosso site também, cfa.org.br, e a gente vê no próximo debate aqui na Rádio DM. Até a próxima.
Conexão ADM.
Trabalhos técnicos de Gabriel Fernandes e
de Adriana Mesquita.
Produção também na locução, Patrícia Portales.
Coordenação de Comunicação e Marketing, Erson Freitas. Direção de Comunicação e Marketing, Administrador Mauro Leônidas.
Conexão ADM, um bate-papo descontraído com especialistas nos mais variados temas da administração.